Olá, o meu nome é Cindy e quero dar-te as boas-vindas ao meu podcast Astro Devi. Aqui irás encontrar uma série de partilhas sobre astrologia, yoga e psicologia, tradições ancestrais que me ajudam a expandir o coração e pelas quais tenho uma gratidão sem fim. Vem descobrir o cosmos que existe dentro de ti, dentro de mim, dentro de todos nós. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. O meu nome é Cindy, sou a vossa Astro Devi. Hoje é dia 6 de janeiro, são 1h20 da tarde e estou a gravar este episódio desde o Porto. Espero que tenham tido umas boas festas, com muitos abracinhos e sorrisos meigos. Eu sei que o Natal e a passagem de ano conseguem ser um misto de sentimentos, portanto o mais importante mesmo é nós conseguirmos ter técnicas que nos permitem manter enraizados e retirar o melhor dessa época do ano, mesmo que ela traga de cima diversas coisas. A primeira parte deste episódio será dedicada à astrologia das primeiras semanas de 2024. Na segunda parte vamos mergulhar na sabedoria da lua nova em Purva Achada e no seu simbolismo. Na terceira e última parte do episódio tenho assim algumas dicas e rituais para retirarmos o melhor desta lunação. Se esta é a primeira vez que estás a ouvir este podcast, seja muito bem-vindo, estou super feliz por estares desse lado. Por favor, não te sintas pressionado ou de alguma forma perdido com todos os termos que irei aqui partilhar. Com o passar do tempo isto torna-se tão mais intuitivo. Acredito que as pessoas que acompanham este podcast alguns meses, até mesmo anos, sintam isso. Portanto, acima de tudo, tenta retirar aquilo que vier ao de cima e que faça sentido para ti. Ou seja, tenta retirar o melhor daquilo que te poderei dar ao longo dos próximos minutos e depois contempla aquilo que surgir, porque há sempre um período de integração após ouvirmos algumas palavras e esse período é tão importante. Vamos a isto. Bora lá mergulhar na primeira lua nova de 2024. As primeiras semanas de 2024 vão ser marcadas por três planetas: Mercúrio, Plutão e Marte. Apesar de ainda não estarmos completamente livres da sabedoria de Mercúrio retrógrado, é normal que já sintamos a nossa mente mais clara e que a comunicação esteja mais fluida. Isto acontece porque estamos num período de integração. Na semana passada mencionei que existiam detalhes que tinham sido esquecidos no meio do ruído de dezembro, que seriam essenciais para ir em frente com os nossos planos. Também referi que Vênus, o planeta do prazer e das relações, estava em tensão com Saturno, o planeta da disciplina e estrutura. Ambos tentaram nos mostrar nos últimos dias que existe uma riqueza em manter os pés bem assentos na Terra enquanto aprendemos a voar. Então, esta capacidade de não apressar esta fase de integração, em que estamos a olhar para trás e tentar perceber tudo aquilo que aconteceu nas últimas semanas com este Mercúrio retrógrado. Marte e Plutão também se encontram neste momento em Capricórnio a finalizar um capítulo que iniciaram em 2008. Surge a pergunta: que estruturas na tua vida tiveste de ruir e de expor até que a tua voz fosse ouvida? De que formas tens vindo a sarar a tua relação com o masculino? E esta relação com o masculino vai ser diferente para cada um de nós. Há muito ruído nas redes sociais, tornando-se assim importante descer o volume. Para mim, por exemplo, os últimos anos foram difíceis porque esta dança do feminino e do masculino sofreu imenso devido ao sistema social em que cresci. Tive de colocar em causa muitos conceitos e valores que me tinham sido incutidos. E conhecer o meu mapa astral foi essencial neste processo. Aprendi que ter Vênus e Marte em Capricórnio, aninhados da minha casa 8, ajuda a tornar tudo mais intenso, estes temas, principalmente. E hoje sei que essa intensidade foi também aquilo que me deu coragem para reclamar a minha história e a minha verdade. Então, Tira uns momentos para fazer estas perguntas a ti mesmo e observa o que vem ao de cima. Que estruturas na tua vida tiveram de ruir e ser expostas até que a tua voz fosse ouvida? Não omitas nada, abraça tudo. Não há respostas erradas, somente aquelas que foram feitas para ti. Tudo isto foram etapas que nos ajudaram a preparar para esta fase, uma fase em que estamos a integrar tudo o que vivemos e aprendemos, em que o foco está em sermos específicos, criando uma estratégia para concretizar o que desejamos. Os primeiros meses de 2024 serão uma expansão incrível, se soubermos fazer as perguntas certas e ter prazer no processo, no agora, é isto que aprendemos com Vênus também, e que Marte em Capricórnio nos quer mostrar. E vou repetir um mantra que partilhei recentemente: nunca será sobre o chegar, mas sim sobre o ser. E como é que isto influencia a Lua Nova? Vamos descobrir agora. A Lua tem esta capacidade de refletir. A luz dela é, na verdade, o reflexo da luz solar. Ela é um satélite. Simbolicamente, a Lua materializa e nutre o conhecimento da consciência. A consciência é o Sol. Então, tudo o que acontece à sua volta tem o potencial de influenciar, de alguma forma, a Lua. A primeira Lua Nova de 2024 acontece no dia 11 de janeiro, às 11h56, dando início a um ciclo de renovação. Muitas pessoas seguem o calendário gregoriano e usam a passagem de ano para colocar intenções. Contudo, se quisermos estar alinhados com os ciclos da natureza, devemos usar o solstício de inverno ou a primeira lua nova do ano. Isto porque são dias carregados de energia e simbolismo. Pensem só nisto. Durante séculos, estes dias foram utilizados para rituais. Mantras foram entoados, oferendas foram feitas, preces foram ouvidas. Há um acumular de energia, de poder que se criou. E quem sabe esta lua nova não é uma oportunidade para colocarmos as nossas intenções de novo, ou para o fazer pela primeira vez. Eu esperei por este momento. Sim. Eu tenho muita dificuldade em colocar intenções, sankalpas, na passagem de ano. E tem-me ajudado imenso sintonizar com os ciclos da natureza e saber que há um momento apropriado e que faz mais sentido para mim, no meu corpo, na minha energia, na minha mente. Faz sentido que sejam nestas alturas. Acontecendo na área do céu governada por Purva, a Jada, esta nakshatra, o símbolo desta lunação é a pressa do elefante. Na tradição védica, quando falamos no elefante, pensamos logo em Ganesha, certo? Ganesha é conhecido como um dos filhos de Shiva e Parvati, sendo reverenciado como aquele que remove os obstáculos. Mas não se deixem iludir por esta representação tão simplista. Esta deidade significa tão mais. Para compreender o simbolismo de Ganesha, temos de analisar o que são esses obstáculos e o que é realmente removido. Aquilo que nos atormenta não são as experiências pelas quais passamos, pois elas fazem parte da vida que nos foi dada. Aquilo que perturba o indivíduo é a falta de clareza e objetividade perante as experiências. Sou eu aquilo que nos está a acontecer, ou sou eu aquele que vê, que contempla a experiência? Esta é uma pergunta incrível. Ainda me recordo da primeira vez que a fiz e realmente soube a resposta. Foi: uou! O Miguel, o meu professor de Vedanta, mencionou recentemente numa aula uma frase que se enquadra muito bem aqui. E eu adoro, porque eu sinto que ele tem estes momentos em que ele menciona frases e fala de tópicos que estão completamente alinhados com as lunações. Eu nunca partilhei isso com ele, portanto um dia tenho de partilhar. Então adorei, porque isto foi numa aula esta semana, ontem de manhã, que ele disse esta frase. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. Então, não existem mais obstáculos, mas sim um caminho de contemplação e discernimento. Ao ver o desenho inteligente em tudo, os obstáculos desaparecem. Desaparecem porque há uma ordem. O universo foi desenhado de uma forma perfeita. Caramba, nós vivemos numa bola que flutua no espaço. Como assim? E parece simples, não é? Mas é tão difícil de colocar em prática, de ver esta ordem. E é por ser difícil que recorremos a Ganesha, para que ele nos ajude a ganhar este discernimento e objetividade. Para que nos ajude a compreender que não há obstáculos. E sabem o melhor? Ganesha somos nós. Eu e tu. Está tudo aqui dentro, à distância de uma mudança cognitiva, de um pensamento. Esta lua nova também está intimamente ligada com Apa. As deusas da água, eu derreti quando percebi isto. Vocês deveriam ver a quantidade de vezes que eu estou a estudar ou que eu estou a preparar estes episódios e eu simplesmente derreto com o quão alinhado, o quão perfeito, o quão tudo se integra. Bem, não me quero perder. As deusas da água, era aqui que nós estávamos. É importante lembrar que a vida neste planeta floresceu nos oceanos. Nós viemos dos oceanos. E que nós fomos gerados e nutridos no ventre das nossas mães. O nosso corpo 85% constituído por água. Como não tornar o elemento água sagrado? Como não mostrar a nossa reverência a esta força da natureza? E foi isso que os nossos antepassados fizeram. E foi isso que se foi perdendo. Mas não se preocupem, porque Saturno em Peixes vai tornar cada vez mais importante esta necessidade de salvarmos os nossos oceanos, de termos uma relação mais equilibrada com a água e de conseguirmos perceber o bem essencial que é e o quão grave é o estado no qual nos encontramos. Portanto, Saturno, estamos aqui para aprender contigo. Simbolicamente, a água está intimamente ligada com a lua. E com caranguejo, assim como peixe e escorpião, porque são os signos que representam este elemento. Mas especialmente com a lua e com caranguejo. E ela tem este poder de purificar e nutrir o nosso coração e a nossa mente. Assim como a água muda de cor, quando colocada em contacto com outra substância, ou assim como a lua reflete aquilo que influencia, as nossas emoções e pensamentos podem mudar de acordo com aquilo que nos rodeia. Nós não precisamos de astrologia para saber isto, mas a astrologia também fala disto. Daí ser tão importante cultivarmos relações que nos fazem sentir autênticos, compreendidos, nutridos. São essas pessoas e ambientes que nos ajudam a manter as nossas emoções e pensamentos em equilíbrio. E nesse equilíbrio eu tenho espaço para discernir, para olhar com clareza, para descobrir onde focar, desvendando assim o meu propósito. Nós temos Marte e Plutão neste momento a finalizar uma caminhada em Capricórnio. Nós temos uma lua nova neste signo, neste nakshatra que tem todo este simbolismo. Quando Plutão entrar em Aquário, nós queremos ter as nossas comunidades por perto, nós queremos nos rodear de pessoas que vibrem na mesma onda energética. Pessoas que nos fazem sentir, bem, isto é casa, isto sabe uma casa, eu posso ser eu mesma. Porque há um trabalho muito importante que nós vamos ter de fazer enquanto humanidade ao longo dos próximos anos. Não será para a minha época, ou para a vossa, com certeza, porque Plutão fica cerca de 200 anos em cada signo, por isso, bem, nós vamos simplesmente dar início. E como é que nós queremos que seja esse início? Qual é o legado que nós queremos deixar? Digam-me lá se esta não é uma lua nova maravilhosa para iniciar um ano. temos as bênçãos de Ganesha e das deusas das águas. O que mais podemos querer para colocar intenções significativas e concretizáveis? Já sei, podemos querer rituais e coisas mais práticas, porque pronto, o ser humano gosta de ter coisas para fazer, Cindy. Ok, que bonito, todas essas palavras fazem sentido, mas como é que eu coloco isto em prática? Como é que eu trabalho realmente com aquilo que está a acontecer? Já vou deixar aqui algumas dicas. O dia que antecede a lua nova, ou seja, o dia 10, é o dia mais escuro do ciclo lunar, sendo dedicado sempre a Shiva, esta deidade. Então, idealmente, ao acordar ou ao final do dia, são entoados mantras a Shiva para pedir a sua proteção. E se nós nos sentirmos conectados com esta deidade, porque eu sei que há pessoas que ouvem o podcast e que estão numa vida de yoga, outras não, certo? Portanto, podem não ter ainda essa relação estabelecida. Se não conhecem Shiva, por favor, façam uma pesquisa, porque ela é brutal. A sério, vale muito a pena. Mas se já nos sentirmos conectados com ele, podemos dedicar alguns momentos a repetir os seus mantras. Sim, o mantra mais conhecido que muitos de nós já ouvimos é Om Namah Shivaya. E eu posso fazer isto de uma forma mais mecânica, eu posso me sentar, fechar os olhos pela manhã, ao final do dia, não muito, por exemplo, não depois do jantar, falo por experiência própria, eu sempre que entoo mantras para Shiva ou para Rudra, ao final do dia, meu Deus, fico completamente desequilibrada, também porque há uma ligação muito forte e vem muita coisa ao de cima, portanto, de manhã idealmente, ao nascer do sol ou ao pôr do sol para terem um momento de integração. Então eu posso fazer simplesmente Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. E posso ficar aqui, permitindo que a vibração das palavras serenem o meu coração, percebendo aquilo que vem ao de cima. E se tiverem dúvidas, se precisarem do áudio do mantra, digam. Eu tenho partilhado na comunidade, no Telegram, mas tenho todo o gosto em partilhar convosco através do WhatsApp ou do Instagram. No dia da lua nova, entramos num período de contemplação. Por isso, podemos reservar uns momentos de silêncio para estarmos connosco mesmos. Podemos observar os sentimentos que estão presentes e, se for possível, nesta lua nova em específico, ir para perto de um lago, do rio ou do mar. E nesse contacto, contemplar o movimento da água, permitindo que ela dissolva tudo aquilo que já cumpriu o seu propósito. Quantos de nós, perante o movimento das ondas do mar, sentimos esta conexão incrível com as forças da natureza e uma serenidade que se instala? Portanto, é uma prática, é uma meditação bonita de fazer durante este dia e nos próximos dias também. Normalmente 3 dias após a lua nova. Estes também são dias auspiciosos para reconectarmos com os nossos antepassados, meditar, chuchuar e escrever. É dito que ao recolher estamos a criar espaço para ouvir os sussurros do nosso coração. E era isto que os nossos antepassados faziam, principalmente quando não havia tanta luz e atividade, ou seja, a lua nova, não há luz no céu, certo? Há esta necessidade de ir para dentro da gruta, porque senão eles, no caso, eram comidos, não é? No nosso caso, é mesmo esta necessidade de baixar o ruído. Porque é que tem de haver sempre tanto ruído à minha volta? Para eu conseguir ouvir aquilo que está cá dentro, eu tenho de criar espaço, baixando o ruído, desligando. Esta lunação vai ativar a casa do nosso mapa natal que contém Capricórnio. Os significados dessa casa, as atividades e pessoas que representa irão receber um boost do universo. Se tivermos o nosso ascendente Sol ou Lua em Capricórnio, será ainda mais significativa. Por isso, podem colocar intenções relacionadas com essa casa. Por exemplo, se a lua nova acontece na minha casa 7, no mapa, no meu mapa astral, eu sei que essa casa está intimamente ligada com as minhas parcerias, com relações românticas, com a forma como eu me relaciono com o outro e abraço o meu poder. Eu posso pensar, ok, o que é que eu quero manifestar aqui? Qual é o capítulo que eu estou a finalizar nesta área da minha vida? E o que é que eu quero manifestar a partir de agora? Eu respondo esta pergunta e depois vou para o meu altar, a um espaço que seja significativo para mim, acendo uma vela, queimo um incenso, fecho os olhos e faço uma prece. Eu entrego tudo ao altar e namahá. Que aquilo que estiver guardado para mim, que venha, e aquilo que tiver de ir, que vá. E este é um ritual lindíssimo. E se eu não tiver o meu mapa natal, eu posso fazer isto, eu posso fechar os olhos e me conectar e refletir sobre aquilo que eu partilhei até agora, as outras perguntas que eu fiz para trás no episódio, e trabalhar com isso, porque há aqui uma parte que é muito intuitiva, que é muito íntima. Ou seja, eu posso trabalhar com o meu mapa natal? Sim. Perfeito, vou mais a fundo, mas se eu não o tiver e estiver conectada com aquilo que está dentro de mim, eu consigo responder estas perguntas. A astrologia simplesmente chega e diz: aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes, o modo como ages, está em ordem. Está aí por um motivo, não resistas. Questiona e tenta compreender o porquê. E dá o teu melhor. É isto que a astrologia faz. Bem, e só isso é tão mágico, que privilégio. À medida que a lua cresce este mês, podemos ver como uma mudança cognitiva transforma uma vida. Especialmente se estivermos dispostos a abandonar os medos e a mergulhar. A fazer as perguntas adequadas. Depois é só esperar alguns meses, porque já sabemos, só colhemos os frutos daquilo que plantamos numa lua nova, passado 6 meses, na lua cheia. Eu recordo-me, quando partilhei isto, foi numa live, de um daqueles encontros que a Tamara Castelo faz, que eu participei, e depois houve uma mulher que me mandou uma mensagem a dizer: oh Cindy, fiquei tão aliviada quando disseste que não tinha de ter pressa, que tinha tantos meses para iniciar estas mudanças. E eu, claro, não é tudo para agora. A vida não está aqui para nos dar num piscar de olhos tudo aquilo que procuramos. A vida está aqui para nos mostrar que há coisas que levam o seu tempo. E nunca será sobre o chegar, será sobre o ser. Recordem-se desse mantra. Para finalizar, tenho algumas novidades, sim. No dia 25 de janeiro acontece o primeiro Astro Gathering. Estou tão feliz, tão entusiasmada. Isto era algo que eu queria fazer há algum tempo. Não sabia como e pensei, bem, 2024 é o ano. Isto serão encontros nos quais vamos explorar a astrologia do mês, desvendando práticas somáticas e rituais que nos vão ajudar a sintonizar com os ritmos da natureza. Basicamente vamos falar sobre os trânsitos, aquilo que está a acontecer e as lunações. Nas práticas somáticas vamos trabalhar com a energia, com o signo do mês. Por exemplo, o primeiro encontro vai acontecer quando o Sol estiver em Aquário. Portanto, através de algumas práticas de movimento corporais e de meditação, nós vamos trabalhar com a energia de Aquário e tentar perceber como é que ela se manifesta no nosso corpo. Aquário está muito conectado com o sistema nervoso central, portanto vamos aprender aqui práticas para trabalhar com isso e libertar a faixa, por exemplo. E depois rituais, coisas que nós podemos fazer ao longo do mês para trabalhar com a astrologia. Sim? Estes encontros vão acontecer no Zoom, a quinta-feira, que é o dia de Júpiter, fui escolhido mesmo para honrar o guru, o professor de Zodíaco, às 18h30. É um encontro por mês. Eu já tenho as datas todas partilhadas no grupo de Telegram, depois vou partilhar no Instagram para que as pessoas se consigam organizar. Se não for possível estar presente, Vão ser gravados os encontros e disponibilizados no link privado do YouTube para que consigam assistir depois. Espero muito contar convosco. Se tiverem dúvidas, enviem uma mensagem pelo meu site ou pelas redes sociais. Eu partilho mais informação ou juntem-se ao grupo do Telegram, esta comunidade tão lindíssima que foi sendo criada e que neste momento já está, bem, completamente operacional e é fantástico ver-vos por lá. No dia 25 de Fevereiro, um mês depois, aqui um padrão, vou estar em Oliveira das Semães, no norte de Portugal, a dar um workshop de introdução à astrologia. É uma oportunidade fantástica para quem vive nessa zona e quer aprender a trabalhar com o seu mapa e desmistificar aqui algumas questões, não é? Que aparecem quando pensamos na astrologia. Esta será a terceira vez que estou a dar este workshop, portanto, tem sido fantástico. E bem, estou preparada para vos receber. Podem entrar em contato comigo pelas redes sociais para saber mais. Já existem mais datas confirmadas para Fevereiro e para Março. Mantenham os detalhes todos, partilho, mas em Março sai do forno um workshop dedicado a Chiron, que tem sido um pedido que muitas pessoas têm feito. E em Fevereiro serão mais workshops dedicados, pronto, introdução à astrologia ocidental e um também um pouco mais focada na astrologia védica, que é algo também que eu estou muito privilegiada. Sinto-me muito privilegiada por poder manter a tradição viva. Depois, ao longo do ano, há mais novidades e workshops a sair, nomeadamente um workshop dedicado a Plutão em Aquário, um dedicado a Júpiter em Gêmeos e, quem sabe, aos eclipses. Ainda não sei bem se esse irá sair, vai depender, mas pelo menos Plutão em Aquário e Júpiter em Gêmeos vão acontecer de certeza mais para meio do ano, a segunda metade do ano. Bem, vou tentar manter assim a calma porque astrologicamente muita coisa vai acontecer, mas não se preocupem, estou aqui para partilhar tudo convosco e para vos manter completamente enraizados no meio do turbilhão que possa vir aí. Os astros estão aqui para nos ajudar, portanto, há que trabalhar com este conhecimento incrível. Espero que tenham gostado deste episódio. É sempre um prazer estar aqui convosco para partilhar mais sobre astrologia. Se tiverem dúvidas, se quiserem partilhar algumas palavras, alguma coisa ressoou convosco, já sabem, podem me encontrar nas redes sociais ou através do meu site. E se ainda não fizeram gosto no podcast, no Spotify, façam-no. O algoritmo torna-se mais meigo e também partilhem com aquelas pessoas que sentem poderiam retirar algo muito bonito deste momento. Um beijinho enorme e encontramos-nos em breve.